bicho. Começa agora. Decretos.
Eu sou lobisomem e vou levar você para o outro mundo.
Com muito custo me livrei daquele monstro e fui pra casa do Chicão, meu grande amigo. Entrei na sala tremendo, muito assustado. Contei pra ele o que aconteceu comigo. No outro dia fui levar minha garota e o Chicão ficou no canto escondido. Na minha volta o lobisomem apareceu nas minhas costas, ele bateu, o negócio foi divertido. Mas o Chicão, meu grande amigo, apareceu trazendo junto uma garrafa de cachaça. Opa. Bebeu um trago e avançou no lobisomem. Os dois caíram, foi tão grande a arruaça. O bicho feio dava pulo de enfesado e o meu amigo lhe tocava o pé no peito. Os dois rolavam que a poeira suspendia e o barulho que faziam era mesmo desse jeito.
Uai, eu sou o lobisomem, vou fazer você virar uma fumaça.
E eu sou o Chicão, famoso bebedor de cachaça. E nunca mais você vai assustar ninguém. Toma! Uai!
Muito boa noite, Brasil. Começando mais um Decretos ao vivo, agora 10h15 desta sexta-feira maravilhosa, dia 27 de outubro de 2017. Eu sou o Daniel Alberto e aqui comigo ele, João O Carvalho.
E aí, meu Daniel, boa noite, ouvintes, bom momento para você que está nos ouvindo depois no feed, é um prazer incomensurável estar aqui com vocês.
Sim, você gostou da música, João?
Gostei, gostei muito, cara.
Maravilhosa, achei, né?
Extremamente bem colocado, cara.
Léo Canhoto e Robertinho, o lobisomem. Eu acho que nesse clima de terror que nós estamos hoje, né, véspera quase de Halloween... Halloween que não, caguei, mas vamos hoje falar de coisas aterrorizantes. Estamos aqui ao vivo, temos pessoas lá no bate-papo, vamos ver a galera que já está lá, ó. Matheus Oliveira, Adriane, ih, já correu lá, João, já tem gente falando palavrão, vai aparecer o palavrão, pode falar, fala palavrão, vocês não sabem falar nada sem palavrão. Quem mais aqui? O Alan, Diógenes, Pedro Soares, Victor Geraldini, o Brian Rezende, enfim, muita gente lá, aqui nesta nossa... Hoje, João, é o episódio 140 também. Da próxima semana.
Ah, é?
Sim, porque a gente... O que, que a gente resolveu? A gente ia gravar ontem, não deu. A gente ia gravar hoje. A gente falou, por que então não juntar o útil ao agradável? Não que seja tão agradável assim, mas por que não fazer o ao vivão ser um episódio onde a gente vai falar dos terrores? Dar dicas de coisas de terror, por que não? Ler comentários, ler...
Eu achei que você ia pôr aquele outro episódio secreto com o Saulo.
Mais um, não, aquele episódio lá não deu tempo pra gente terminar. Tá com quase 4 horas de duração. Aí eu acho que é muita coisa pra soltar de uma vez. Não sei. Oh, Eric!
É, cara, hoje aqui tá muito tenso.
Daqui a pouco chama ele lá. Oh, agora a trilha de... Trilha de terror.
Trilha de terror.
João Carvalho.
Oi.
Você, assim como eu, é um cara que gosta do gênero terrorzão da massa? Ou estou
enganado? Cara, eu acho que eu gosto até mais do que você, Daniel. Sim. Eu sou muito apaixonado por esse maravilhoso gênero chamado horror barra terror.
Sim. Lovecraftiano também, assim como
sim.
Eu.
Sim, não, e assim, eu gosto dos clássicos hollywoodianos e eu gosto dos bizarros que ninguém nunca ouviu falar.
Sim, sim, sim. O meu caso é mais com literatura mesmo, até do que filmes, mas eu gosto muito dos filmes pipocão dos anos 80, sabe? Aqueles slasher, aqueles Jason da vida, assim, Halloween.
Não, que são maravilhosos, cara, e são filmes que marcaram muito, tipo, as infâncias das nossas gerações, né, cara? Porque, tipo, são filmes que, quando chegaram na televisão, passavam na Globo de madrugada.
Sim, cara.
E eu não sei se você tem memórias disso, mas eu tenho várias de eu ver esse tipo de filme na Globo de madrugada, numa hora que eu provavelmente não deveria estar acordado.
Eu lembro de ver na Manchete de madrugada.
Pode ser na Manchete também, eu tô falando do Globo, mas assim, TV. Eu lembro de ver na madrugada na televisão aberta. Foi provavelmente em momentos que eu não deveria estar acordado e eu não podia, por exemplo, gritar, nem ficar em bed eterna depois e eu tinha que dormir logo depois.
Sim, sim, eu adorava fazer isso, cara. Geralmente, quando era sexta-feira 13, né, eles aproveitavam. O SBT, eu acho que faz isso até hoje. Cai uma sexta-feira 13, pá, hoje, sexta-feira 13, o ataque dos tomates assassinos.
Pela primeira vez na televisão, né?
Pela primeira vez na televisão, de forma inédita, nesta sexta-feira. Inclusive, em outubro teve já sexta-feira 13. Olha só que coisa. Foi no
olha
dia que a gente...
Loucura. Ah, a gente gravou alguma coisa, não gravou?
Não, a gente fez o ao vivo, que foi no dia 12. Por isso que eu achei também que a gente tinha feito. Mas caiu uma sexta-feira 13, eu não lembro se passou alguma coisa aí na TV. Mas agora estamos perto do Halloween, também é época de o pessoal soltar as coisas aterrorizantes. Agora estreou de novo aí Stranger Things, segunda temporada. A série queridinha do povo da internet. Eu vi o primeiro episódio já e tal. E é foda, cara, eles estão sofrendo o mesmo mal. Você lembra do Walt em Lost?
Lembro
que de
sim.
Uma temporada pra outra ele cresceu e virou um jogador de basquete.
Cara, mas tipo, outra série que tipo o pessoal ama profundamente, que é Jogos de Tronos, tem
sim.
1 bilhão de caras que eram pequenos, né, no começo e que agora viraram personagens que eram outros caras.
Ah, é? Outros atores?
É, já teve. Nossa. Atores que depois viraram outros atores, cara.
Que bosta. Eu acho que perde um pouco a magia. A magia da ficção. Mas deixa eu ver aqui o nosso bate-papo. Nós temos a nossa hash. Hoje a gente tá aí nesse clima. A gente podia fazer tudo com
reverb. Cara, oi. Eu totalmente esqueci de anunciar a hash no Twitter, cara.
Pô, anuncia lá.
Pô, eu falei do negócio e esqueci. Então peço desculpas a todos que estão nos ouvindo no Twitter. Deixa eu colocar aqui agora.
Esse clima de noite chuvosa. Você que está aí na sua casa nessa sexta-feira. Sexta-feira, dia 27, quase Halloween. As bruxas e os espíritos estarão em breve periquitando pelas ruas. Talvez uma das palavras menos assustadoras do mundo seja periquitando. Olha, hash já temos coisas lá, hein?
Já tem no Vivaldão da Massa já?
Já, vou botar na tela. Bota na tela, meu filho! Olha só. Temos lá o nosso amigo Pablo, o Pepeca, já dizendo que não poderei ouvir o episódio ao vivo, mas estarei presente em espírito maligno. Muito bom.
Verdade.
O Igor Murtatz. Igor Murtaz, o chupacu de peruca é o nome dele.
Essa semana teve mais um caso, né, de um chupacu voador.
Sim, chupacu. Ele deve ter cruzado com o bebê diabo. Será que não? Tava nos telhados de algum lugar por aí. Fica aí. Imagina se essas coisas começam a cruzar, cara. Puta que pariu.
Cara, o ET de Varginha cruza com o chupacus e você tem o chupacus de Varginhas, cara.
O chupa Varginha. O chupinha. Podia ser, por que não? Ó, temos lá então o chupacu de peruca, falou lá, começou o Vivaldão.
Cruza com ET Bilu e você tem o chupalu ou o ET Bicu.
O ET Bicu eu acho legal, cara. Gostei desse. Ó, temos mais gente lá. Quem mais? Felipe Aoli
Cara, manda um salve pros manos da física teórica, que estamos sempre aqui na audiência. Caralho, velho.
Parabéns, um salve.
Se isso é real, tipo, um super salve pra vocês e parabéns por serem inteligentes, porque... Sim.
Eles
assim,
vão provar que a Terra é redonda.
Inteligentes o bastante pra fazer física teórica, mas burros o bastante pra nos acompanharem, né? Então...
Sim, eles vão provar que a Terra é redonda agora. O próximo objetivo de todo mundo da física. Quem mais que tá lá? Vamos ver aqui. Lucas Sofistinha, já estou nu e coberto de óleo, pronto pra mais um Vivaldão. Quem mais? O Brian Rezende. Ele é... Você tá vendo, João, o tweet dele? Mandou uma...
Sim, por favor, live em São João Del Rey. Tô vendo aqui.
Uma foto Aécio com a montagem de favor live em São João Del Rey. Eu gosto muito, queria muito conhecer São João Del Rey. Não sei se hoje eu seria tão bem-vindo. Acho que antigamente seria mais, mas quem sabe. Empresários de São João Del Rey. Patrocine o show do Decréptos.
Por falar em empresários patrocinem o Decréptos, cara, eu queria mandar um salve aqui para os nossos brothers da 99. A gente fez uma ação com a 99 que foi puro sucesso.
Exatamente.
E se você quer fazer uma ação com o Decréptos, se você quer fazer um episódio com o Decréptos, em breve vamos ter um episódio maravilhoso de literatura especial. Né, com um pessoal que decidiu fazer a divulgação do seu livro com o Decréptos, e é um livro super bacana de distopia futurista. Vamos deixar só essa, né, pequena Sim. coisa aí para dizer.
Deixa no ar.
Você pode participar. Se você faz parte de um conglomerado que monta televisões, pelo amor de Deus, participe e me dê uma televisão.
Me dê um radiador novo também, tô precisando. O meu furou.
Se você é uma grande montadora, dê um radiador pro Daniel, mas assim, sério. Você que
Mitsubishi faz os dois,
você que tá nos ouvindo, quer fazer o seu merchan com o Decreto, quer fazer um merchan pequenininho, quer fazer um merchan no site, quer usar as redes sociais do Decreto para atingir o seu público, cara, fique totalmente à vontade. Qual que é o e-mail mesmo do comercial, Daniel?
comercial@decreptos.com. Você já cai direto na nossa aba comercial, já fala com o Joãozão, que é o nosso homem do departamento comercial.
Exatamente. E se você é um desses seres humanos muito loucos que usam camisas, eu tenho uma louca. Você não tá preparado. Existem camisas do Decréptos, Daniel. Não sei se você sabia disso.
Não sabia. Meu Deus, olha.
Cara, existem camisas do Decréptos em todos os tamanhos, inclusive depois de muitas pessoas pedirem, em vários tamanhos conhecidos popularmente como lona de circo e tenda cigana.
Sim, temos também.
Tá, e eu quero deixar muito bem claro que eu não estou sendo gordofóbico. Os gordinhos pediram camisas no tamanho lona de circo. A gente tem provas documentais disso.
Sim, eles usaram esse termo, não foi a gente. É. Até porque não tem nada demais você ser gordo. Se você estiver bem de saúde.
Sim, cara. Não, velho, e outra coisa, cara, ninguém fala pra uma pessoa que é alta, você não é tão alta assim. Tipo, gordo não é um xingamento, cara. Gordo é uma constatação, é uma relação de massa corporal com o seu peso. Se você tá bem de saúde, se você tá feliz com quem você é, cara, foda-se o planeta, velho.
Concordo. Fica aí, então.
Inclusive, eu estou super acima do peso e eu estou espetop, cara.
Espetop. Eu estou
o espetop aqui peso. Em BH, cara. Eu passo todo dia na frente do espetop com a Nayara levando ela pro serviço. E eu nunca entrei mesmo? No espetop, porque eu passo lá às 9 horas da manhã.
Mas é top mesmo, será?
Eu não sei, mas deve ser, porque tem a foto de um boi.
Ah, se tem boi.
Então, assim, se tivesse a foto de um gato e chamasse espetop, eu teria mais medo.
Esses dias o Cauê falou, não lembro o que ele tava falando no Twitter, tava discutindo com um vegetariano lá. Inclusive, vários vegetarianos apareceram depois do nosso último episódio, depois a gente vai comentar um pouco dele.
Ah, inclusive eu deixei a receita lá na pracinha.
Ah, é?
Que nos pediu as receitas, eu deixei a receita da minha maravilhosa lasanha. E já tem várias pessoas que, claro, que vão fazer, cara. Então eu espero que vocês gostem.
Tudo bem, vamos botar uma música mais topzinha pra gente falar dessas coisas?
Essa de vamos falar dessas coisas e vamos deixar o terror pra depois? É isso? É assim que funciona.
Exatamente. Então,
e depois, a gente basicamente vai gravar ao vivo e quem não ouviu agora, na hora que ouvir, vai falar assim: ei, peraí. Mas. E aí, terça-feira vai ser o episódio só com a parte editada do que a gente falar do episódio de verdade?
Não, vai sair inteiro isso aqui. Loucura. É tudo ao vivo. Aqui o negócio é rádio. Aqui é rádio ao vivo. Inclusive, a gente tava falando das camisetas. Você pode ir lá, vaciloja.com. Temos as nossas camisetas ainda. Se você ainda não comprou, tá tendo promoção direto. Fica ligado no Twitter lá, @useloja.
Fique ligado para o Halloween, porque vai ter promoção de Halloween.
Ah, meu Deus, que susto. Sério?
Sério. Eu tava conversando com os meninos da loja. com o Menino Jura, com todos eles. E vai ter uma super promoção de Halloween aí que vai chegar. Isso vai ser devidamente anunciado em nossas redes sociais ao seu devido tempo, mas parece que vai ter uma linda promoção de Halloween, cara.
Que beleza. Então vai lá, vaciloja.com, compre nossas roupinhas e vista o vacilo em você. Faz muito sucesso essas roupas, inclusive. Estive dando uma olhada aí, a galera mandando bastante foto. Que, né, você quer comprar e vestir, manda foto pra gente. A gente gosta.
Ó, o Mordente chegou, manda link pra criança.
O Mordente chegou, onde tá o Mordente? Ah,
link não. Nós estamos no Skype, que loucura.
Que loucura, né? Só entrar aí, ó. Mordente, há quanto tempo? Estamos falando ali, ó. Triste porque minha maratona de decretos acabou hoje e não tenho mais podcast pra assistir diariamente. Pô, que pena, William. William Manolo. Ouve tudo de novo ao contrário agora. Vai de trás pra frente. Ouve do 139 até o primeiro. Novos e antigos, não. Os antigos são muito ruins. Que mais aqui? Adriane JRG. Eu gosto de pensar que é Adriane Jureg. Na minha cidade temos uma casa de espetinhos chamada Boiquemia.
Que ótimo. Que? Boiquemia. Cara, é uma casa de espetinho, velho. Tipo, tá errado, tá ligado?
É porque deve ter de gato também, entendeu?
Não, sim, sacou? Então, assim, tipo, não, cara, o que que tá acontecendo, velho?
Mas o que eu ia falar dos vegetarianos naquela hora é que os vegetarianos apareceram e eles não se sentiram ofendidos, porque eu pedi desculpa pra eles, inclusive. Mas, assim, algumas pessoas ficaram ofendidinhas porque o Léo falou que mulher só gosta de carne já virando sola de sapato. Mas, gente, acontece, velho. As mulheres que ele conhece só gostam de carne assim. Fazer o quê? Paciência. Não tem que ficar ofendidinho também.
Cara, tipo, eu acho que isso é muito uma questão regional e de convivência. Por exemplo, as minas do sul, aparentemente, não. Elas gostam da carne no Boiquemia, sacou? Tipo assim, da carne
mugindo.
Você
acredita, cara, que as meninas que eu conheço do sul não gostam de churrasco?
Olha que loucura, velho.
Que loucura. Você vê como não é.
Porque as que eu conheço gostam do Boiquemia. Eu conheço poucas mulheres que gostam da carne realmente bem passada. E eu conheço várias mulheres que gostam da carne ao ponto que, tipo assim, elas não gostam dela, tipo, tão vermelha quanto eu curto, mas elas também não gostam da carne bem passada sem suco.
Sim, sei.
Então, assim, na verdade, cara, eu conheço muitas mulheres que gostam de carne e eu conheço algumas mulheres que não gostam de carne, porque eu conheço mais carnívoros do que vegetarianos.
Pois é, eu também. Eu conheço quase nada de vegetariano, como...
Não, eu tenho vários amigos que são, mas, assim, se eu for contabilizar, eu acho que eu tenho mais amigos que não são do que são.
Ah, sim. Eu também, com certeza. É, ó, o Tuê mandou lá um superchat pra gente, muito obrigado. E ele disse ali, ó, essas peitas top estão fazendo muito sucesso na rinha de galo.
Cara, velho, cara, inclusive a gente já recebeu 3... superchats, olha que loucura.
Sim, tem um lá, o Eric.
O Éder Pico mandou R$10 pra gente. Éder, muitíssimo obrigado. Você não tem noção de hoje, especialmente, como a gente tá apreciando o superchat.
Sim, João, eu li um negócio, só vou falar no ar mesmo, não tem problema, que parece que o YouTube não gosta que os criadores de conteúdo falem o valor do superchat. Eu acho uma besteira, porque tá aparecendo lá pra todo mundo.
Cara, mas... uma besteira porque aparece pra todo mundo. Sim. Ah, o de R$5 sumiu, que era... O Tuê mandou 2 de 5? Não, o Eric Moraes mandou...
O Eric mandou mais uma perguntando como é o Eric do seu...
O Eric é com K, R-I-K.
É o jeito nordicão.
E por quê? É o jeito nordicão e internacionalmente legal. É mais usado e a gente pensou, tipo assim, vamos colocar um nome que...
E é o jeito mais fácil também, né?
R menos a grafia e aparentemente o original seria com K, então a gente... Meio que deixou com K. E é super fácil, né, cara? Que é 4 letras, né, velho?
Sim.
E Eric com C é francês, né? E o nome originalmente é nórdico. Então, assim, a gente meio que optou pelo Eric com K.
Sim. Não sei porque as pessoas perguntam isso, né? Tipo...
Eu acho que é pra, tipo, não me mencionar e falar alguma coisa escrevendo errado.
Errado. É, pode
porque,
tipo, ser.
Tipo assim, velho, eu sou super de boa com isso. Eu não tenho estresse nenhum, sabe? Tipo, tem vários pais que ficam putos, sabe? Tipo assim, ai...
Ah, é mesmo?
Velho, tem uns pais que ficam puto com as frescuras. Tipo assim, ah, Isabel, por exemplo. Você nunca sabe só de ouvir Isabel se é com S ou com Z, porque nós não somos espanhóis, a gente não fala Isabel e Isabel. Você entendeu? Então, assim, Não tem como você saber se é com S ou com Z. E já teve, tipo assim, pais de um grupo da escola, da primeira escolinha do Eric, assim, tinha um grupo no WhatsApp e tal. Aí, tipo assim, a menina chamava Isabel, aí alguém falou, ah, Isabel não sei o que, aí era com S, o cara, não, a Isabel é com Z, não sei o que, preste atenção na grafia, não sei o que. Sabe, tipo assim, velho, a galera me marca, tipo assim, sobre o Eric escrevendo de 70 formas diferentes, sacou? Tipo assim. Até Eric com que o E já me marcaram, sacou? Então, assim, tipo, eu sinceramente, cara, eu não tô nem aí, porque eu acho tão gentil a pessoa se preocupar o bastante pra pensar em, tipo, falar comigo e puxar alguma coisa do meu filho, tá ligado?
Pois é, mas é, povo chato. Povo chato que não gosta, mas muito bem, Eric é com K e Bayer é com Y, tô perguntando ali, sim, é com Y mesmo. O Bayer lá, o jogador lá que é com I, sei lá de onde veio aquele Bayer dele lá.
Aquele outro Bayer é com I, cara?
É com I, cara. Eu fiquei, sei lá, eu acho estranho. A primeira vez que eu vi, eu achei que eu tinha lido errado, né? Às vezes escrevem errado no jornal, mas não é, tá na camisa, tá em tudo.
Que estranho, velho. Estranho. Eu acho que o Mordente entrou agora. Mordente, você nos ouve?
Eu ouço vocês, vamos ver. Esse Skype tá muito esquisito, mas sim, ouço vocês. Vocês me ouvem? Sim,
eu tô te ouvindo super bem, Daniel, você tá ouvindo?
Sim, tá ótimo.
Então, beleza.
A gente tava falando inclusive, de nomes.
Falando aparentemente, o Boiquimia fica em Americana. Eu tô vendo aqui pra trás no chat, o Raul Paiva falou que o Boiquimia é em Americana, melhor cidade. Eu não conheço Americana, você conhece Americana, Daniel?
Já estive em Americana, uma cidade que é bem calorenta, posso garantir, faz bastante calor em Americana. Aquele lado todo ali faz calor pra caramba, nossa.
Americana é perto da onde, cara? Me salva da minha própria ignorância.
Putz, eu não sei, cara. Americana é perto de Bauru, se eu não me engano, mais ou menos ali, aquela região ali da Unesp.
Eu não conheço Americana.
Sabe?
Sei sim.
Mas enfim, meu Google Chrome travou, aí eu perdi o bate-papo, perdi vocês, amigos. Já volto lá com vocês. Você tem mais hash aí, João?
Cara, tem. Na verdade, o pessoal participou ativamente da hash, a gente abandonou a hash, eles pararam de participar, mas tem muita coisa da hash. O Brian Rezende, o arroba o Brian Rezende, Brian com BRY.
Esse deve ralar pra falar como é que é o nome dele, né?
Velho, mas Brian, eu conheço Brian com tantas grafias, eu conheço também. Brian com B-R-A-I-A-N.
Sim, é o Brian lá do Não Salvo, é com A.
É, eu conheço Brian com Y, Brian com I.
Sim.
É, Brian tem várias grafias no Brasil. É, ele falou que o meu terror constante são os mosquitos que estão me comendo do jeito ruim enquanto eu escuto Vivaldão da Massa. Cara, vai chegando o calor e assim, basicamente... Cara, eu não sei se no sul tem outras estações, mas eu posso garantir que nós, tipo, pelo menos de Minas Gerais pra cima, nós temos só duas estações, que é tipo chuva e seco, porque calor tá fazendo o ano todo, saco? É tipo um absurdo. E tecnicamente a gente ainda tá na primavera, cara, eu não consigo nem compreender o que vai ser o verão.
Sim, aqui hoje tá frio e chovendo. Chovendo demais.
Hoje é que fechou o clima pra chover, não choveu, deu uma ligeira esfriada, mas ontem tava tipo todos os graus. Eu não acho sequer que os graus Celsius cheguem ao número. Eu não acho que assim, cara, eu vou até perguntar depois pros nossos amigos da física teórica que estão nos ouvindo, mas eu não acho que a ciência já descobriu números o bastante pra temperatura que tava fazendo.
os como é que chama lá? Os cientistas da NASA. Eles vão calcular. Sim. Os mesmos que calculam se... A Terra é redonda, aquelas coisas.
O Murilo _ RFF, que usa o nick de Tom Bombadil. Oi. Tá falando, oi gente, manda um abraço pra galera do GAV, aqueles pau no cu. Então fica um grande abraço pra todos os meninos do GAV. O GAV que já deve estar na edição 2 bilhões atualmente.
Sim, por aí.
O Matt Gamarra tá pedindo desculpa porque hoje ele não vai poder participar, porque ele está escrevendo e sendo um fracassado em tudo, mas ele ama a gente. Então fica um beijo pro Matheus Gamarra, que só vai nos ouvir na terça-feira.
Grande Gamarra, grande zagueiro. Ali, referências de futebol.
Boa, boa.
Vocês lembram do Gamarra? Eu gostava do Gamarra.
Porra, lembro, cara. O Gamarra, ele fez uma das coisas mais absurdas de todos os tempos, cara, que ele... jogou acho que 3 ou 4 jogos na Copa de 98 e cometeu um total somado de 0 faltas.
Sim, eu lembro disso. Era o recorde dele, né? Ele era gente boa, sabe, ele dava entrevista, ele falava tudo enrolado, aquele jeito lá dele, Paraguai, mas era gente boa, Gamarra. Um abraço pra todos os Gamarras.
Porra, ele jogava pra caralho. Eu acho que é um dos melhores zagueiros que eu tive a oportunidade de ver jogando ao vivo. O Vitor Monteiro, amo vocês, porra. Tô no descanso dos estudos e ouvindo vocês. Um beijo pra você, Vitor Monteiro. Arroba Master Exploder. O Aoi.
Aoi.
Sim, sim. Tenacious D é maravilhoso. Anos Sahar. Arroba underscore PUCC1. Tá falando que tá quase postando uma foto do Boga pra ser notado pelos senpais. Os senpais já te notaram.
Por favor,
mas
não.
Mas ainda assim, fique à vontade.
Não, por favor, tá muito cedo. Tão falando ali no bate-papo que eu errei foda que o americano é perto de Campinas. Sei lá, não achava perto, não achei perto, não. Não sei se vocês estão falando aí. Bom, foda-se também, né? Não vamos para a americana. Então é isso aí. Vamos embora? Tô louco, não. Que isso. Ai, cara, eu confesso que eu estou meio perdido.
A gente tem que começar a nossa pauta, que
vamos,
a gente
não começou a nossa pauta. De terror. Então tira a música engraçadinha e volta a música de terrorzão. Halloween, João Carvalho. Você concorda ou não?
Como diz eu discordo. Jorge Gordelo.
Eu discordo também. Rafael.
Eu discordo. Halloween, discordo.
Halloween, concordo?
Halloween, concordo.
Halloween é melhor a banda ou a data?
A banda.
Cara. A banda. Eu não, aí eu não sei, não, cara. Sabe? Acho que.
Amanhã tem show.
Eu conheço muito pouco da banda. Não é minha linha. Não é minha linha de som.
Eu também não curto melódico, mas tudo que eu vou dizer é You're the keeper of the seven keys that lock all the seven seas.
Acho que não tem como contra-argumentar em cima disso, mas eu concordo com o Halloween.
E essa coisa, cara, que tem do Halloween aqui no Brasil, que, convenhamos, é uma festa bem escolinha de inglês, né? Mas que hoje em dia virou um carnaval em outubro da galera. Vocês não acham que a galera...
Pois é.
Mais uma desculpa, galera, ir lá, se fantasia, enche a cara, faz bosta e depois... Ah, gente, Halloween. Não é isso.
Cara, tipo assim...
Eu
tenho uma super lembrança da minha adolescência, que eu acho que deve ter sido quando começou esse rolê de Halloween no Brasil, que a galera usava o Halloween como uma desculpa pra fazer festas à fantasia.
Sim,
sim. Não tinha nada desse rolê americano de tipo assim, ah, vou pedir doces, travessuras e travecurras e coisas do gênero.
Doces ou travecurras? Ah, mas isso é muita coisa de condomínio, né? Na rua, de verdade, você não vê isso. Não vê que
sim, mas
na rua
assim, pedindo. Na minha época, eu lembro que, tipo assim, em outubro a galera aproveitava a ideia do Halloween pra fazer festa fantasia. E era legal, que era, tipo assim, basicamente, tipo, o mesmo rolê de sempre, porém com uma roupa muito louca.
É, não era a putaria que é hoje, né? Hoje virou... É o carnaval mesmo, as festinhas de Halloween. Meu amigo. Principalmente faculdade, meu amigo. É o carnaval.
Cara, sei que...
Mas aí é por isso que eu concordo.
São solteiros que me contam, cara. Eu não saberia dizer.
Não, eu não sou um cara festeiro. Embora solteiro, eu sou um cara super... doméstico, carícias do bem, etc. Agora, eu concordo com o Halloween justamente porque eu sou partidário do se eu não me engano, foi Baruch de Spinoza que falou isso, que é, como é que é? Deixa os garotos brincar.
Então, foi. Acho que foi mesmo.
Então, tipo assim, acho que o Halloween tá aí pra isso, cara.
Isso aí.
Eu lembro que esse negócio do Halloween começou um pouquinho aqui, o João apontou certo, porque o primeiro show de rock que eu fui, né, não necessariamente que eu fui parar, o primeiro show de rock que eu fui parar foi um show do Paralamas, que eu nem sabia, de repente eu tava lá. Mas que eu fui ativamente, do tipo, eu vou nesse show, foi um show do Raimundos no Halloween, não lembro se foi de um clube ou se foi de um colégio, mas foi no ginásio do Minas Tênis Clube. E foi um show do caralho, que show doido. E não tinha ninguém fantasiado, mas estava decorado com fantasminhas, etc e tal. E o Raimundos com o Lá Votar Novo recém-lançado. Então, assim, foi realmente um puta show do caralho. Agora, Festa Fantasia, eu também lembro disso. Eu sempre fiquei puto porque eu sempre pensei em várias fantasias top, mas nunca consegui realmente virar o BO de fazer a fantasia. Sempre fui de mendigo. Sempre foi mais fácil pegar uma roupa muito velha, sujar ela na terra e ir todo sujo, basicamente. Não tem muita muito mistério.
É, eu não tenho nenhuma lembrança boa de Halloween, cara. Foram todos horríveis.
Cara, eu tenho a felicidade de ter feito uma fantasia que eu particularmente achei muito legal e que ela fala muito de como eu era um adolescente gótico, feiticeiro e absurdamente triste, solitário, cara. Eu me fantasiei de Morte do Sétimo Selo e fui para uma festa com um jogo de xadrez. Sentei, armei o jogo e ninguém veio jogar comigo. Eu fui embora da festa 4 horas depois. Fim.
Você ficou sentado na festa inteira? Você ficou sentado com o tabuleiro na festa toda?
Olha o Mordente morrendo de rir da minha desgraça.
Eu tô, cara, me segurando pra não morrer também. Mas é sério, você ficou sentado a festa inteira com o tabuleiro
esperando que
armado.
Alguém fosse pegar a referência de Sétimo Selo. Ninguém pegou e eu era só o gordo otário vestido de morte jogando xadrez sozinho, cara.
Gordo nerdão. Você mereceu, João. Desculpa falar isso. Você aposto criou seu próprio jogo.
É, eu quero falar que vocês são todos lixo e eu odeio vocês, mas sim, sim.
Aposto que o capitão do time de futebol passou do lado, derrubou o seu tabuleiro, nerd, e nerd.
É tipo isso, cara. Eu quero parar de falar sobre isso, porque isso trigou memórias horríveis e eu totalmente não quero chorar ao vivo. Então eu vou falar do Superchat. Olha o Superchat, olha a alegria. Eu não estou morto por dentro, eu não vou chorar, mamãe. Darcy de Wallia mandou R$10 pra gente. E ela falou: mais dinheiros, porque R$2 acaba muito rápido e não dá tempo de vocês me amarem. A gente ama você, Darcy. Beijo pros meus nenês.
Mas só porque mandou beijo 10. Pra menina.
E eu quero contar uma história muito triste. Hoje o radiador do Daniel furou e ele perdeu R$500. Hoje meu carro foi guinchado e eu vou perder 700. Então fiquem à vontade para mandar dinheiro, gente. Sério, fiquem à vontade para patrocinar a gente, comprar as camisas, mandar dinheiro. Se você é da PM do Detran em Minas Gerais, pelo amor de Deus, me devolve meu carro, sacou? É tipo...
Mas onde você parou esse carro, João? Por que que pegaram o carro?
Não. Cara, tinha uma multa de R$80 de 2016 que eu não lembrava que ela existia. Eu paguei tudo e eu tava andando com um documento que eu achava que era de 2017, mas eu descobri na Blitz que é de 2016. Olha que loucura.
Putz, foi na Blitz ainda. Aí você saiu e o cara levou um carro.
Dentro do carro, eu tive que tirar o Eric chorando com cadeirinha. 1 milhão de coisas dentro, nossa, do carro.
É, ó, história de terror. História de terror.
É, tá aí uma história de terror, cara. Que é outra história de terror? Brasil, temporadas 2016 e 2017. Nossa, minha vida, cara. Temporadas 94 até hoje. E tipo, 84
aqui
até
não hoje. Tem, aqui não tem doces ou travessuras. Aqui é o dinheiro ou a vida, filho.
É tipo isso. Ó, o José Francisco Palur Júnior mandou R$10 e falou: um pino de 10 pro The Brazilian Rafael Mordente.
Oh, muito obrigado, cara. Grande beijo na sua alma.
Que absurdo.
Eu tô, inclusive, hoje estou fantasiado de dona de casa altamente empoderada.
Você tá fazendo faxina ao mesmo tempo?
Tô realizando, bicho. O que que rola?
Vamos colocar uma cereja de desgraça no nosso soufflé. De coisas horríveis.
Terror do
dia
a dia.
Conta pra galera como que você ficou sem água uma semana e tomando banho na casa dos parça.
Pois é, o que rola? Tipo, minha água foi cortada porque eu tinha umas contas atrasadas de uma época que essas contas não eram responsa minha. E aí eram umas contas meio altas que tava pra ser contestada e ninguém nunca contestou. Aí beleza, aí cortaram a porra da água. Aí sexta-feira minha caixa esvaziou e eu fiquei literalmente sem água. Aí, no sábado fui lá, paguei as porra das contas e pedi pra fazer a vistoria, que o cara tem que olhar lá pra ver se o padrão de água, se o hidrômetro tá intocado. Aí o cara falou: beleza, segunda-feira alguém cola aí pra fazer vistoria. Aí segunda-feira ninguém colou pra ver, fazer vistoria. Aí eu liguei de novo. Aí terça-feira ninguém colou pra fazer vistoria. Aí eu liguei de 30 em 30 minutos e comecei a empilhar uma solicitação e uma reclamação atrás da outra. Eu devo ter somado dezenas. E na terça-feira eu tinha que sair para uma reunião, fui parar na casa do João para tomar banho, tava num estado assim que saiu outro eu feito de sujeira, tipo um golem de fuligem e tristeza que saiu de mim. Aí rolou, beleza, voltei para casa. Aí quarta-feira, ninguém apareceu, lá pelas tantas, alguém apareceu, fez a vistoria, aparentemente é só um cara passa e olha e vai embora. Aí, beleza, o religamento é logo em seguida, qualquer momento. Esse é qualquer momento, quebrou minhas pernas demais, porque ninguém trabalha 24 horas por dia, pode ser literalmente a qualquer momento. Aí eu saí, ia na padaria, ainda teve aí 2 dias que eu tomei banho na casa do Gui, da Sapiens. E, cara, tipo, ficar sem água é muito paia. Não sei se todo mundo que escuta tá ciente da minha situação, no sentido assim, eu sou um cara que eu tô em forma pro tanto que eu sou bêbado e fumante, mas o que acontece é que eu sou um cara de elasticidade, um pouco de fôlego e equilíbrio. Eu não tenho força, e chegou num ponto que eu tinha que dar descarga nas porra das privadas aqui. Eu tinha esgotado tudo que eu podia, desci na casa aqui perto, só que um pedaço da minha rua tem uma ladeira monstra, muito curtinha, ela é muito íngreme. Fui lá, enchi 2 baldes de 16 litros e subi, um de cada vez, claro, e subi com a bagaça. E enquanto eu subia, eu sentia minha lombar, tipo, gritando, porque eu já tenho de escoliose, descompensação de quadril, blá, blá, blá. O troço me fudeu completamente. Dei as porras da descarga. Cara, 7 dias sem água, velho. É tipo assim, é um gosto... É mais do que o suficiente para você realmente saber o que é viver em lugares onde isso realmente acontece, onde isso é realmente a realidade, é todo dia. E é um negócio muito paia, cara. Tomar banho na casa, sair de casa para cagar. Você ter tipo assim, beleza, eu tenho tal compromisso, ótimo, eu posso cagar aqui, saco? Tipo, uns troços muito paia. Não pode lavar a mão, porra, vou bater uma punheta e tal. Não, minha mão tá imunda, nem fudendo, saco? E aí vira, tipo, uma série de escolhas muito basilares e tal. Então, assim, eu emergi dessa experiência com noções mais firmes de sobrevivência e também amplamente traumatizado e desolado. Então, assim, tipo, foi um bagulho muito paia, cara. Mas aí resolveu, aí o cara veio aqui olhar um negócio que eu já tinha pedido pra olhar no encanamento, brother meu bombeiro. Ele aproveitou, olhou umas tomadas minhas, eu descobri que tinha risco de incêndio aqui, porque tinha 2 tomadas aqui, que a tomada fritou, os fios estavam tudo encostando, estava dando retorno de energia, então mesmo desligado, né, negócio ficar passando energia. Aí eu falei, bicho, quer saber? Vamos resolver esses BO tudo aí. Então, tipo assim, foi um dia de mexer com coisas de hidráulica e coisas de elétrica, e agora eu tô limpando essa bagunça, porque nem fudendo que eu vou dormir em roupa de cama suja e nem fudendo que eu vou dormir sem tomar um banho febroso e completamente embriagado pra desopilar desse rolê. E eu falei um monte pra variar, vocês me desculpam. É isso aí.
Meu Deus, eu tô zoito. É uma história. É uma história que a gente não pode fechar os olhos pra isso. Pra isso que acontece. Um pequeno brasileirinho. Ele só queria tomar um banho, gente. Ele só queria dar descarga, só queria ver o tomate rodar. Só isso. Mas o bombeiro não sabia de nada. Ninguém sabia de nada. Esse é o povo brasileiro sofrendo, minha gente. O povo brasileiro sofre, pessoas. Sofre. O povo sofre. É muito triste.
Cara, esse episódio. Muito obrigado.
Esse episódio tá muito pesado.
Oh, mas muito obrigado, cara. Tipo assim, foram realmente, tipo assim, ah, um, dois dias, ah, pô, fim de semana, acontece, vou ficar em casa, foda-se, durmo sujo, eu não troco a roupa de cama, tá 0-0. Mas foi uma semana, cara. E tipo assim, ontem, cara, ontem o ponto alto do meu dia foi conseguir chorar, de verdade.
Pô, pelo menos tinha água, né? Menos mal.
É, tipo assim, porque eu tava tão azedo com tudo e tão desgastado de energia de ter que, tipo, desenrolar uns rolês pra fazer as paradas mais básicas. E é um troço que a gente fica pensando, ah, tá aí, tal, tá, não sei o quê, papapá. Mas, cara, não ter isso é muito paia, cara. É muito, muito paia. Mas você conseguiu me fazer rir disso, então, de verdade, muito obrigado, cara.
Que bom. Mas é, cara, ficar sem energia, sem água, é coisa que a gente não dá bola. E acaba...
Pois é. Faz uma diferença ficar sem eletricidade também, é outra merda. Mas eletricidade, pelo menos, você tem uma noção constante. Tipo assim, você passa 5 minutos do tipo, ah, deixa eu ver o computador, é verdade, eu tô sem luz. É um tempinho só, depois você, tipo, acostuma, ah, beleza, vou acender velho e ficar na minha. Agora a água é o tempo todo você tá sendo lembrado. Tipo assim, ah, fazer uma puta que pariu, eu preciso de água fazer isso. Tipo, é muito febroso, cara. Muito pai.
O Renan Mega mandou lá pra gente um super chat e disse ali, contribuindo pra cachaça do final de semana do CES. Dani Bayer, se possível, diga alguma coisa na voz de Gil Gomes. Eu não sei fazer, cara, Gil Gomes. Eu fico muito triste, eu não sei fazer. Ele é muito...
Daniel Bayer.
Ele foi com tudo. Eu não sei, minha voz não atinge esse nível. Mas muito obrigado, Renan.
Daniel Bayer, o locutor de rádio, editor de rádio.
Olha, eu também não consigo. Melhor que o meu. Hoje o Gil Gomes, tadinho, tá velhinho, só fala Ultrafarma. Tá foda, tadinho. O Paulo Rodrigues mandou lá também um superchat, pagando aqui o meu pedágio nessa grande rodovia do vacilo, que é o Popcast Decrópolis. Obrigado, Paulo.
Adorei a frase.
Rodovia do vacilo. Não me fale em rodovia. Muito menos rodovias onde a gente tem que ficar parado esperando o guincho. Agora é minha história, meu Deus. Eu não vou nem contar a minha história. O carro pifou e tá na oficina. Radiador furou. É, porque era original ainda, tava de boa e véio, 500 conto perdido. Muito triste. Olha o clima, gente. Mas alguém mandou lá, cu de camelo, não sei o que quer dizer. O Paulo Rodrigues, ah não, o Paulo já liu o negócio dele. Não sai? Ah tá, entendi. Eu tô meio burro hoje, que eu tô meio com sono já. Amanhã eu vou viajar logo cedo, eu já tô já no clima. Mas João Carvalho.
Sim.
Você disse que indicar coisas legais de terrorzinho, cara, para as pessoas. Indica aí um filme.
De terrorzinho. Fala não, um filme. Cara. Vou indicar de terrorzão, cara. Porque eu gosto muito de terror.
Tem que ser
terrorzão. Cara, quantos superchats hoje, né, cara? Eu quero aproveitar que vocês já agradeceram.
A galera agradecer também o menino. Tá com dó da gente, cara. Eles estão
agradecendo pro menino Renan, né? Contribuindo pra cachaça do final de semana. E o Paulo também pagando o meu pedágio nessa grande rodovia do vacilo, que é o podcast do Crópotos. Sim. Ai, então, cara. Assim, queria agradecer bem.
Sim, mas eu já agradeci
a eles, todos. Assim. Eu sei, mas eu quero agradecer também, porque eu não tinha agradecido e hoje a gente tem que agradecer muito, cara.
Muito obrigado. Sim. Muito obrigado, Zé.
Gratíssimos. Eu já... falei várias vezes de terrores franceses aqui, inclusive eu e o Mordente fizemos um episódio onde eu muito bom recomendo que eu indiquei vários terrores franceses, então eu não vou indicar de novo os mesmos terrores que eu já indiquei no passado.
João, posso te interromper rapidinho?
Pode.
Chegou um ali, o Rafael Lopes pediu pra eu fazer a voz do Gugu chamando ele de gordão gigante. Posso fazer? Só pra pagar essa?
Deve.
Por favor, manda ver.
Rafael Lopes. Gordão gigante! Pronto, era só isso.
Obrigado. Eu acho que foi totalmente válido, saco? Apesar de qualquer coisa.
Foi então, assim,
eu,
né,
quero. Paulo? Não, sim. Eu quero primeiro indicar um filme bizarro de 1990 chamado Bigotten. B-E-G-O-T-T-E-N. Eu não sei se algum de vocês já ouviu falar de Bigotten.
Não.
Bigotten é um filme de 74 minutos que começa com uma pessoa que é referida como se fosse Deus tirando as suas próprias entranhas.
Caralho.
Uma vez que Deus morre, a Mãe Terra sai de dentro dele e se engravida com o sêmen de quem seria Deus. E depois ela é atacada por várias pessoas. E é muito bizarro e experimental e muito bad vibe, cara. É em preto e branco, é muito...
Pessoa extremamente atraente, cara.
Olha, eu vou te dizer que eu vi um filme muito parecido com esse ano no cinema. Não vou dizer qual pra não estragar aqui.
Sim, saco. Mas Bigotten é absurdo. É um filme de 1990 ainda, que é o primeiro filme de terror que eu gostaria de indicar, né? É o segundo filme de terror, horror, né, de tudo que eu, assim, que eu quero indicar. E porra, é tão difícil não indicar cinema francês, que o cinema francês de terror é o melhor de todos. Mas é um filme que, tipo assim, tem muito falatório sobre ele, e eu acho que era o filme mais podrão e desagradável de todos até sair o Centopeia Humana. E eu acho ele, assim, no cinema, cara, ele é no cinema de horror e gore, exploitation, assim, como um todo, ele foi muito... ele marcou uma época, assim, ele é um puta filme paradigmático, assim, e... Ele tem uma única cena que eu recomendo que todos pulem, que é o nosso querido A Serbian Film.
Sim. Esse aí eu nunca assisti. Todo mundo que eu conheço que assistiu falou, cara, não é um filme mal feito, mas eu não recomendo pra ninguém. Tipo, não assiste, de verdade. Não.
É tipo isso, é o filme que ninguém jamais deveria assistir, jamais e nunca, mas como eu já caí nesse erro, eu tô levando vocês pra mesma estrada. E vocês não deveriam, talvez, ver ele. Que é um filme muito bad vibe. E hoje eu tô focando na bad vibrice total.
Bem curioso com esse filme.
Continuando na bad vibrice... Foi mal, desculpa. Fala, Mordente. Mords?
Acho que perdemos o Mordente.
Oi, perdão, deu uma picada grande, eu tô aqui, perdão.
Fala, cara.
Eu queria dizer que o último filme que eu vi que me deu medo mesmo, que terminou o filme, eu fiquei bolado, que eu considero terror, cara. Tipo assim, ele não é um terror que mexe com o sobrenatural, mas é um terror que, tipo, mexe com as suas entranhas, que é o Garota Exemplar, o Gone Girl, que é... Sim. Com a Rosamund Pike, com o Neil Patrick Harris. É um filme do caralho, e ele é o filme que, ele, além dele ser longo, ele não é aquele longo que é tipo que você começa a dormir e aí você volta um pouquinho, não. Você fica doido pra acabar. Tipo assim, você não consegue parar de assistir, você fica doido pra acabar. E é tipo, cara, que viagem errada, cara. E eu fiquei com muito... Terminou o filme, eu fiquei boladíssimo, cara. Deu medo de verdade, assim. Eu falei, não, que bad. E ele, assim, é na essência do Atração Fatal. Só que eu achei mais da hora que Atração Fatal. Atração Fatal é um filme legal, mas o Gone Girl é de fuder. Que filme trevas. Mas não é de sobrenatural, não é, entendeu? Tipo assim, é um enredo muito mais... A lista, mas dá medo.
Hoje eu tô focando minha primeira leva de recomendações. Eu vou fazer várias levas de recomendações no gore horrível, sacou? E eu não tô muito preocupado com enredo, eu tô preocupado com o choque visual, entende?
Ah, tá. Não, então eu vou. Assim, tudo bem, eu fico com a recomendação do Gone Girl por ser um filme muito legal. Mas agora que eu entendi a sua essência, eu vou tentar acompanhar. Vai falando que eu vou pensar.
Eu vou recomendar um filme de 1994, que é um filme espanhol, de um diretor chamado Nacho Cerdá, que em inglês ele chama Aftermath. Eu peguei esse filme em inglês. Eu tô caçando aqui qual que é o nome original dele em espanhol, porque eu não sei qual que é o nome dele em espanhol. Eu tô tentando descobrir aqui, gente. Desculpa, 2 segundos só para eu poder descobrir o nome deste filme em espanhol. Eu tô começando a achar que ele em espanhol também é Aftermath. É, eu acho que é Aftermath mesmo. O, assim, ele não saiu com um nome local. Cara, é basicamente um filme de 70 e poucos minutos que tem um total de zero diálogos. Zero diálogos.
Caralho.
Ele é basicamente todo filmado num IML podrão, aonde um médico legista podrão comete atrocidades horríveis com um cadáver e no final ele leva pedaços do cadáver pra comer e dar pro cachorro e o filme acaba.
Ok. Ok. Cinema de arte, né, gente?
Cinema de arte, tá? E como Aftermath ainda não foi bad vibe o bastante, cara, eu vou falar agora da pior experiência visual que um ser humano pode se propor a fazer. E esse realmente, cara, assim, se você ver todos esses filmes na sequência e depois você me marcar, cara, não me marca não, porque você já se tornou uma pessoa muito pior. Eu acho que a gente não devia mais conversar sobre isso. Eu só quero que você me desculpe, saco? Que é Audition, cara. Eu não sei se você já viu. Esse filme é de 1999. Audition, cara, ele é um filme japonês, tá? Ele é do nosso... Assim, em inglês, em japonês é Audition, né? Que é tipo o ajaponesado de Audition em inglês. Que é do Takashi Miike. Cara, Audition tem uma cena de tortura de uns 20 e tantos minutos que ela parece que ela dura pra sempre e eu ainda consigo vê-la nos meus olhos toda vez que eu fecho eles. Eu vi esse filme há uns 8 anos atrás.
É, esse aí eu não conheço mesmo, não. Audition.
Audition, cara, é... Um cara de meia idade chamado Ayoama, ele quer voltar a namorar e tal, e ele pede para um brother dele, que é diretor de cinema, fazer uma audição fake com atrizes para ele descobrir quem vai ser o seu próximo grande amor. E ele acaba se apaixonando por uma menina, e aí eles saem uns poucos jantares, e aí ela droga ele, tortura ele por horas.
Caralho.
E assim,
é uma boa premissa.
Sim, se você não curte muito desmembramento e tortura de olhos, você talvez não devesse ver Audition.
É. Isso aí realmente não soa. Não agradável.
Sacou? E por último, né, pra deixar o podcast num clima bem legal, eu recomendo Necromantic, de 1987, do diretor Jörg Butgereit.
Não conheço, também.
Sabe quando... O seu namorado traz pra casa um cadáver que ele achou no rio?
Sei.
Sem ser eu?
E aí, sem você, sem você. Ah. Um cadáver que ele achou boiando no rio, e aí você e o seu namorado resolvem fazer muito amor com este cadáver por horas?
É, quem nunca?
Eu sei muito bem como é.
Quem nunca? Sexta-feira.
Sextou, hashtag sextou.
Hashtag sextou.
E é bem legal, né? É um negócio que você ouve e você fala assim, tipo, você termina no final e você fala assim, eu tô sujo, e você toma um banho e não sai. E aí você olha pro espelho e fala assim, o que tá acontecendo? Não tem aquele brilho em volta do meu corpo. Aí você tira uma foto Kirlian e tá apagado. Por que você deixou de ser humano quando você viu essa merda? E E basicamente essa é a minha primeira rodada de animadas.
Meu Deus, o primeiro ainda.
O Daniel já tá assim, não, cara, pelo amor de Deus, acabou, socorro.
Era pra ser uma hora só, quanto tempo a gente já tá aqui? Não sei.
Não, cara, a gente tá aqui há tipo 50 e poucos minutos.
Ah, tá, eu preciso dormir. Mas e uma vez?
É porque demorou tanto, deu falando de filmes horríveis, cara, que você falou assim, isso não acaba nunca, cara.
Você, Morente, manda uns aí.
Filme gore, velho. Filme gore.
Não, não tem que ser gore, cara. A questão é horror. Você pode, por exemplo, falar de O Iluminado, sacou? Você pode falar de Gumo.
É, que é extremamente experimental. Eu não considero horror, mas ao mesmo tempo é um filme que eu fiquei meio tipo assim, velho, pra que eu vi isso, saca? Tipo, meio... Pra quê? Realmente, pra quê?
Você pode falar de Razorhead, cara.
Razorhead eu nunca assisti, cara. Só conheço a
porra,
referência.
Porra, cara. Veja, cara. É um puta filme.
Não, deixa eu ver. Eu vou falar de um filme super B que eu assisti no Netflix. Parece que é aquelas produções original deles, ou então desses que eles compram na bacia de R$9,99 da Americanas, que é um filme que chama Would You Rather, né? O Você Prefere.
Uhum.
Que é basicamente, ele tem um pouco da vibe dos Jogos Mortais, em que é tipo assim, alguém muito excêntrico enfiou um monte de gente numa sala e quer jogar um jogo, sacou? E aí tipo, o pessoal de primeira fica tentando sair da sala, descobre que não tem jeito, blá blá blá, etc. E o cara começa a tipo jogar joguinhos, tipo o joguinho do dilema que a gente joga. Ah, tipo assim, se teleportar cagando ou levantar voo, sacou? Só que, tipo assim, com as pessoas que estão na porra da mesa de jantar lá. Então, assim, você prefere se dar um choque ou dar um choque na pessoa do seu lado? O cara, tipo, olha, aí tem que olhar nos olhos da pessoa. E aí, tipo assim, ele percebe que, assim, se a gente não participar do jogo, dá ruim, porque tipo, uma pessoa se recusa a participar, essa pessoa morre na frente de todo mundo e a galera fala, caralho, deu muito ruim, nós vamos ter que jogar. E é basicamente isso. E o cara vai propondo coisas cada vez mais extremas e mais bizarras e mais desagradáveis. Eu honestamente não lembro de como é o final dele, mas a condução dele é toda em cima disso. Rola uns gore, não é um super gore, porque não é uma produção tão, né, não é aquele esmero de produção e tal. Mas é muito legal, assim, tipo, rola uns gore bem, bem doido. E eu gostei do filme. Tipo assim, ele é bem série B, mas não é um filme fodido, não. Eu gostei, achei bem legal. E os franceses, você já falou naquele episódio, porque o Martins foi um que eu fiquei perturbado, que eu falei, nossa, que bagulhinho desagradável, cara. Nossa, que, tipo assim, pra citar a frase do Dami no confronto final, que filminho barra pesada, velho.
Sim, cara, não, Martyrs é muito barra pesada. E já que você falou, cara, a L'Intérieur, cara, e Frontiers também, cara, Frontiers e a L'Intérieur, cara, o que é aquilo, velho?
É, esses dois eu não vi, esse eu só ouvi falar também. Já ouvi falar.
Nossa, meu Deus, veja, Mordente, veja, você que tá em casa. Assim, velho, se você já tá vendo as coisas que eu te falei que você tá vendo, cara, pensa em mim, cara, pensa, você vai entender, tipo assim, ah, tá, foi assim que o João chegou nesse ponto.
Eu vou não fazer isso, eu vou esquecer que eu vi esse filme, vou não fazer isso.
É, tipo assim, não, tudo que o João me falou pra ver, em vez disso eu vou ver um episódio de, tipo, Ursinhos Carinhosos novo em 3D no Netflix, vou me sentir uma pessoa melhor, entendeu? É tipo, essa é a dica de verdade, cara.
É verdade. Essa é a dica mais valiosa, é o famoso não vejam, tipo, assiste uns troços de boa, assiste um Fresh Prince of Bel-Air, vê uns bagulho que é de boa. Porque eu não vejo tanto filme de terror, bad vibe, assim, cara. Aí eu não,
cara,
consigo lembrar de tanto.
Vou falar um que não é terror. Não é terror, não é horror, não é tecnicamente nada disso. Mas é tipo um drama psicológico bad vibe que te deixa devastado por dentro e por fora por dias. E você para e você fica olhando pra frente e você fala assim, quê? Por quê? Você entende?
Aham, sim.
We need to talk about Kevin, cara. Precisamos falar sobre Kevin, cara.
Cara, nunca assisti também, já ouvi falar que é absolutamente espetacular.
O livro é muito bom. O livro eu não vi o filme, mas o livro é bem legal.
Pô, eu sou o contrário do Daniel. O Daniel é super inteligente e é alfabetizado. Eu espero sair no cinema, saco?
Mas é, cara, é bem perturbador, assim. Tem na Netflix, se não me engano. É com o menino lá que vai fazer agora o Flash lá na Liga da Justiça.
O Ezra Miller, né?
Isso. Ele tá também no Vantagem de Ser Invisível.
É um ótimo. Esse moleque ator. É assustador, assim, de tanto que ele é bom ator.
Cara. Ele é muito bom, cara. Ele é muito bom, tanto pra comédia quanto pra dramão e coisas perturbadoras, assim.
Bom, e por falar no nosso diretor favorito, Aronofsky, Daniel.
Sim.
Não apenas, né, o filme atual dele, que você pode falar muito bem, mas o Requiem para um Sonho, cara, que não é exatamente horror, mas é completamente perturbador e louco, cara.
Sim, sim. E o atual também, o Mãe, com exclamação, também é bem... Você sai
eu
do
já,
cinema
eu,
zoado.
Sim, eu fui categoricamente convencido de que Requiem para um Sonho não é um filme fodido, é um filme extremamente bem feito, todo mundo mata a pau no filme, mas que não é um filme pra comover, porque, tipo assim, rola o bicho de sete cabeças, tem uns troços que o buraco é mais embaixo, saca? Nós estamos no Brasil, a gente sabe que o buraco é mais embaixo.
Ah, não, sim, mas eu falo assim...
Então, assim, esse ponto de identificação, zero. Porém, é um filme do caralho, que filme doido. Não, o ritmo dele, ele é tipo... É tipo a música que te ganha no ritmo, saca? O ritmo desse filme é absurdo, cara, ele é tipo...
Ele é o Despacito dos filmes, então.
Exatamente, ele te ganha no ritmo.
Acabou com o filme.
É o Despacito dos dramas de vício em drogas, saco?
O João dá quase o Zé Wilker falando de filme aqui.
Do Aronofsky, que eu achei um thriller muito, muito foda, que é o Pi. Que eu não sei se é o primeiro filme dele, mas o Pi eu achei um filme insanamente bom, cara.
Da matemática.
É, que é um filme muito esquisito. Mas ele já tem essa essência, que ele é ritmado, tipo assim, ele não te deixa desligar em momento nenhum, as cenas silenciosas são muito casadas com as cenas barulhentas, é realmente um puta de um filme do caralho, e é um thriller assim também, porque você passa o filme tenso, você meio que não entende uma parte do que tá acontecendo, porque é, né, um mundo muito específico, porém, a vibe de perseguição dele assim, é muito foda, cara, é um filme muito legal, psicologicão também, gosto bastante.
Muito bom, cara, muito bem.
Eu cara, não... vocês querem mais um filme horrível que ninguém deveria ver? Horrível, sim, horrível.
Pode mandar.
Cara, um filme de 1998, um filme francês do Gaspard Noé, que é um puta diretor.
Sim.
Chama Seul contre tu, Sozinho contra Todos. Eu acho que... Rapidaço. I Stand Alone, em inglês. Mas que é basicamente tipo assim, Sozinho contra Todos mesmo e tal, que ele conta a história do açougueiro, o personagem chama açougueiro, ele não tem nem nome.
Que beleza, Butcher.
E ele é um lixão humano completo, tipo, ele é racista, babaca, ele ficou órfão, ele foi abusado sexualmente, ele não estudou, ele odeia tudo e todos e tudo e todos odeiam ele, e é basicamente um estudo desse cara, e no meio do nada as coisas simplesmente dão uma guinada horrível.
É, esse aí. Horrível. Esse aí eu não conheço, não.
Muito horrível. E vai marcar a sua alma de uma forma horrível.
Ai, que beleza. Nem tentando a gente consegue ser assustador, né, cara? Vai ser só três bobos.
Cara, eu tenho certeza que se alguém... Não, nós somos três bobos, velho. Mas se alguém literalmente vê estas merdas que a gente tá recomendando, cara, os caras vão falar assim: nossa, cara.
Tem muita gente lá no chat falando dos filmes. Eu vou bocejar, gente, desculpa. Eu tô morrendo.
Pode estar com soninho.
E muita gente recomendando Mãe também, mas o Mãe ainda é difícil, porque não tem nem nas locadoras das esquinas da internet ainda. Mas muito bom, muito boas dicas. Ali estão me perguntando de Stephen King. Cara, Stephen King tem muito filme bom e muito filme ruim baseado nele. Então, não dá pra recomendar todos do Stephen King.
Faça igual o Daniel e leia os livros, gente.
Sim, acho que é melhor. Tem um filme muito bom do Stephen King, O Nevoeiro.
Sim, pra vocês snobs aí que souberem ler.
Inclusive o Nevoeiro, o filme, tipo, ele vai andando, você vai acompanhando, tipo, ele consegue entregar uma vibe tensa, Mas o negócio do nevoeiro é que tem uma diferença do final do livro para do filme, que o final do filme é, tipo assim, o final do livro é bom pra caralho, você viu? Não, mas o final do filme é revoltante, você tem vontade de quebrar a sua televisão e sair andando, porque, cara, é o bagulho mais revoltante do mundo, o final. Que, porque é do, o final é de uma crueldade
absurda.
Horrenda.
Sim.
Nossa, eu não sei se são os críticos ou se foi o próprio Stephen King que falou, cara, tipo, eu não teria coragem de fazer um final desse no meu livro.
Foi o Stephen King que falou, cara. Ele falou que foi brutal o final do filme. Agora tá rolando uma série, né, baseada também no livro. Não sei se o final vai ser... né, muito livro, mais puxado pro filme. Acho que, assim, eu tentei ver, mas ela é muito ruim, cara. Os atores são péssimos. E não dá, não segura. Quando é ruim assim, não tem quem te convença. Mas um livro bem legal do Stephen King que eu li esse ano, cara, já é até velho. É o Cujo. Não sei se vocês já ouviram falar.
Cara, já vi o filme, nunca vi.
Cachorrão maluco.
Cachorrão muito doido, cara. Cachorrão do diabo. E é bem legal, eu nunca tinha lido, ele tinha até vindo com outro nome, depois que eles puseram o nome original, né, o nome do cachorro.
Mas... O filme, eu lembro que o filme eu achei do caralho, o filme eu achei um filme muito doido mesmo.
Mas também é um livraço, recomendo bastante. Quem mais aqui eu posso recomendar de cabeça? É tanta coisa, cara. Porra. Tem um filme agora na Netflix, baseado também em Stephen King. O livro é muito bom, mas o... Não, esse eu não li o livro, é verdade, esse aqui. É Jogo Perigoso. Deixa eu ver como é que é o nome.
Não conheço.
Tá na Netflix, estreou acho que esse mês. É baseado no Gerald's Game. E, assim, basicamente o casal vai pro meio da floresta, aquelas casinhas de campo, bem afastadinha, bonitinho, sabe? Ah, fim de semana, gostosinho, pá, pum, pá, 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 boquetinho, surpresa. Aí eles estão lá no bem bom deles lá, o cara faz a brincadeirinha de algemar a moça na cama, né? Algema ela de um jeito que ela não consiga escapar, e o cara tem um piripá que morre em Nossa. Cima dela e cai pro lado ali, e tipo, a história basicamente é ela tentando sobreviver, porque não tem ninguém, é mega afastado, ela não consegue sequer pegar um copo d'água e tal. E ela começa a ter alucinação e por aí vai, cara. É um negócio bem claustrofóbico, assim. Até o livro é, eu imagino o filme como deve ser. Que é um cenário, é o quarto só. É o jogo do Gerardo. Jogo Perigoso, Gerard's Game. Recomendo. Aí tá na Netflix o filme, o livro. Dizem que é muito bom também, assim. Então, só tô recomendando que tá na Netflix porque tá mais fácil. A Netflix não paga nada pra gente, né? Não dá episódio pra gente ver antes, não dá nada, não manda nem um chaveirinho, mas a gente fala dela porque é mais fácil pra galera ver. Eu abri o torrent sem querer aqui, gente, desculpa. Estou embriagado de sono e de amor. Quer falar mais algum, João? Eu tô pensando no meu radiador ainda, galera, por isso eu tô triste.
A galera, né, falou aqui no negócio e o pessoal perguntou se eu já vi taxidermia.
O que?
Eu não vi taxidermia, cara.
Fazerem
ele, eu fiquei curioso aqui pra ver o filme. Eu vou ver taxidermia. Não vi, tô vendo que é um filme aqui de 2006. E fiquei bem curioso pra ver. Mas eu não vi. E quero agradecer ao pessoal do nosso querido chat pela dica do taxidermia. Muita gente reagindo super bem aqui com os vários filmes que a gente lembrou e várias pessoas que viram ficando super em bad vibe. O C. DeVitt falou que Aftermath faz parte de uma trilogia, né? Que é The Awakening, Aftermath e Genesis, que é a trilogia da morte. O Aftermath eu vi, eu não vi o resto. Então aí tem mais dois pra eu ver. Eu sei que o The Butcher, Sozinho Contra Todos, o Seul Contra Tu, ele é a construção de um filme, é a continuação de um filme que chama Carne, que é carne. E também recomendo, no sentido de ser desagradável, mas ele não é nem um milésimo da desagradabilidade que é o Sozinho Contra Todos. O pessoal falando que o Necromantic, quem já viu, né, que na verdade é Necromantic, de romântico, assim, que apesar de não ter nada de romance nisso de jeito nenhum. Teve alguém aqui me perguntando se eu já vi o Vasse de Noces. E, meu Deus, cara, já. O Vasse de Noces, cara, que é um filme... Acho que ele é belga. Ele é conhecido popularmente como o The Pig Fucking Movie. E vocês não conseguem imaginar por quê, né?
Eu só pedi, ô Mordente, põe num mudinho aí um pouquinho, por favor.
Desculpa, gente, desculpa, perdão.
Rapidinho, enquanto você tá aí fazendo a faxina, o João vai falando, porque fica uns barulhos, fica atrapalhando a gente entender.
Eu não tinha me acometido disso, vou fazer isso agora, peraí.
Sumiu o café. O pessoal perguntou se eu animava de participar de um pod trash, que o Mordente já teve lá. Se eu não me engano, é um podcast que fala de vários filmes desse nível aí, bem bad vibes e tal. Se os meninos chamarem a gente sempre, na medida do possível, vai. E eu nunca fui, mas eu recomendo bastante. Pessoal perguntando, João, tem como fazer uma listinha de filmes bem bad vibe pra maratonas muito loucas da madrugada? Cara, eu tô passando a fina flor aí dos tal, mas aí eu acho que, tipo assim, eu não sei se você quer bem bad vibe de, tipo, muito ruim, ou bem bad vibe de, tipo, meu Deus, isso é perturbador. Mas a gente falou de Eraserhead, eu até falei do Eraserhead com o Mordente aqui. O pessoal falando de Martins é maravilhoso. Precisamos falar sobre Kevin, que o pessoal gostou muito. O pessoal falando que aracnofobia é assustador. Eu acho que a aracnofobia é assustador pra gente, como o Rafael, que falou que tem aracnofobia. Sim, então, assim...
Acho que só pra esse
porque,
tipo de gente, né?
Pra mim, que não tenho, cara, eu lembro de eu ver aracnofobia, eu fiquei, tipo assim, super animado, falando assim, pô, vai ser legal e tal, e eu vi aracnofobia, eu fiquei só triste.
ué, pra quem tem medo, sei lá, de tomate, a vingança lá dos tomates assassinos também, deve, né? Quem não gosta de tomate, enfim... Estão perguntando ali sobre Christine. É um bom filme, assista. Christine, o carro assassino.
Falaram também de Good Night Mommy. Eu gosto muito, tem gente que não gosta, eu gosto muito.
Não consegui ver, não.
O pessoal falou que eu falei do Gaspar Noé, eles acharam que eu ia falar do Irreversível. Irreversível é um outro puta filme. Né? E o Irreversível ele ainda tem uma coisa melhor ainda que o Gaspar Noé adora fazer, que é continuar filmes em outros filmes. No começo do Irreversível, você tem o final do filme anterior do Gaspar Noé. Que é super legal isso, cara. Tipo, acho maravilhoso. O pessoal falando que o Lars von Trier é tenso também. Tenso de uma outra forma, mas sim, tem muita coisa muito tensa do Lars von Trier. Que realmente tem umas coisas que você fica super em bad, assim. Recomendo muito. Aí o pessoal já começa, tipo, com as zoeiras totais, né? Tipo, Ratman e esses filmes, assim, que, tipo... Ratman. Já é... Eu não vi Ratman, mas eu não tô conseguindo nem levar a sério. Se Ratman for um filme de horror sério, galera, tipo... Por favor, me avisa, cara. Porque eu com esse nome, eu não consigo simplesmente acreditar que é sério.
Eu quero pontuar, eu interrompi o final da minha faxina aqui para pontuar duas coisas, cara. Primeiro que Lars von Trier é tenso de uma forma diferente. Beleza, nós temos Anticristo, que é um filme muito legal.
Sim.
E João, repete comigo. Festen.
Cara, velho, Festa de Família é... um dos meus filmes favoritos. Se eu não me engano, quem mostrou Festen pro Mordente fui eu.
Sim, foi você.
Que eu sou ridiculamente apaixonado com Festen. E Festen, cara, não é um horror, mas ele é um thriller psicológico, né, cara? Porque, tipo,
você ele, é entra... ele é constrangimento no talo. Constrangimento no talo, saco? Não tem... Curb Your Enthusiasm que bate o constrangimento de festa, hein? É tipo, o constrangimento você fica mal mesmo, saco?
Saco, não. E tipo assim, velho, nossa, cara, é tão errado de tantas formas diferentes e cada vez que ele tem uma guinada, ele tem uma guinada para pior.
Sim.
Tá, e assim...
Ele só piora.
E já que é pra recomendar, cara, Dogville também é um showzaço de filme. Eu amo Dogville. Eu acho a construção do filme maravilhosa. E Dogville é um puta filme denso, pesado, com muita bad vibe no meio. E Dancer in the Dark, né, cara? A menina Bjork, né, cara?
É, esse filme realmente. Eu lembro que eu vi, eu também fiquei mal. Sim. Mas eu queria pontuar também sobre o Ratman. E não, não é um filme sério. Tipo, não, é muito divertido, é extremamente divertido. Mas não é um filme sério, não. Tipo assim, não é pra... Porque o Ratman, eu lembro de alugar esse filme pra assistir na casa da minha avó, sacou? De achar e falar, nossa, troço aqui, desse é mó podrão, desse é mó idiota e tal. E eu tava completamente certo. Eu era menino e eu tava completamente certo a respeito desse filme, mas eu me diverti. Então, assim...
Cara, outros filmes... Lúdico... Desculpa, Mordente, desculpa, eu te interrompi.
Não,
desculpa,
é só falar. É porque eu só eu pontuar pra assim, você, se é... Pelo terror lúdico, pode ir no Ratman, que é divertido. É um filme bem divertido, mas era só isso.
Não, eu vou até ver depois, porque com esse nome não tem como não ser sério nem bom, você entendeu? Tipo, vai ser bom, saco? Cara, um filme que, tipo assim, que o original é maravilhoso, e isso é uma coisa que todas as pessoas têm que aprender, cara. Se existe um filme asiático original, não veja o americano.
Sim, isso é regra.
Isso é uma regra de ouro do cinema pra tudo.
Pode ver, cara. Sim, gente, que isso, não vamos também cagar.
Não, você pode assim. Ver, não, velho, eu tô falando assim, não é tipo assim, não ver, mas tipo assim, se você já viu o americano, mas não viu o original, cara, veja o original. Normalmente o original, a produção é muito pior, mas o filme é muito mais legal. Tem muito mais sim. Feeling, assim. Tipo Ringu, eu ia falar literalmente de O Chamado, cara, Ringu. Ringu, cara, é 18 milhões de vezes mais creepy e bad vibe do que o Chamado americano. Cara.
É mesmo, você acha? Eu achei os dois horríveis, dois ruins.
Eu gosto de Ringu, cara, do original,
não
velho.
Não sei.
Não gosto, cara.
Eu acho que é porque, sei lá, é o que você falou, a produção é meio pobrinha. Sei lá, não sei. Talvez porque
agora,
eu tenho visto, cara, o americano primeiro, pode ser isso também.
Justo, né? Justo.
Então pra mim fica aquele negócio, já sei mais ou menos o que vai ser e é mais mal feito. Mas você falou de... Estão falando aí no chat também, a gente não pode esquecer de falar de Hack. Um filmaço.
Porra, Hack, cara,
espanhol.
É doido demais.
Porra, esse é muito bom.
Nossa,
cara.
Esse filme é doido pra caralho. Esse filme foi um filme que, assim, não é um filme que dá medo, porque, tipo assim, zumbi não existe, é isso aí. Mas
dá susto. Não dá medo, não, mas dá susto.
Eu comecei sentado na cadeira do computador, eu lembro que eu assisti ele com fone, apaguei as luzes e tal, não sei o quê. Eu comecei sentado na cadeira, cara, aí comecei, tipo, quando eu vi minha mão, tava, tipo, segurando o encosto de braço da cadeira. Quando eu vi, eu tava encolhido na cadeira, tipo assim, abraçado com o joelho, tenso, na beirada do assento, assim. O filme é tenso pra caralho, e é a forma como é abordado, pra mim, do cenário de zumbi que eu vi, pra mim é o mais doido. Tipo assim, em termos de deu ruim. É tipo, ele nesse filme dá muito ruim, mas dá muito ruim.
Sim, e eu, você, cara, realmente... eu sou o cara chato, eu não gosto muito desse negócio de zumbi. A não ser os classicão lá e tudo. E quando eu fui ver esse filme, cara, foi o que você falou, você fica tenso, você se sente oprimido pela atmosfera, exatamente, daquele lugar, cara.
É, o filme te oprime, é exatamente isso. É muito, muito, muito doido. Eu gosto pra caralho do Hack. Nem me incomodei de ver o americano, bicho. Pra mim, o espanhol é isso aí.
E pra mim, assim, com exceção de Bruxa de Blair, que acho que foi o primeirão ali que fez esse esquema, né, da filmagem, né, a câmera, como se fosse um negócio documentado, eu acho que o Hack é o que mais usou bem essa coisa pra te causar o medo e a tensão.
O Hack foi,
né,
perfeito. Mas tem um canal no YouTube que chama Film Theorists, que é uma galera que, tipo, faz teorias, tipo, teoria de fã pra filmes. Só que os caras usam muita ciência e usam muito fato e tal. E, tipo assim, tem muita coisa que você vê o negócio e fala, pode até não proceder, mas fez muito sentido, foi muito bem feito. Ele tem um sobre o Bruxa de Blair, que o cara fala, velho, Bruxa de Blair não é um filme sobre o sobrenatural. O negócio do Bruxa de Blair é que ele foi... É um filme experimental em termos de cinema, só que ele foi um experimento de marketing também. Porque vocês lembram que ele foi vendido como né, acharam esses bagulho aqui, mó treta e tal. Só que o negócio é que ele também foi amarrado com a internet. E tinha o site desse projeto, desse suposto filme, e era o diário da Heather, que é a menina. E esse cara desse canal no YouTube, ele começa a quebrar... essa junção do diário da menina online, e tipo assim, as entradas com os dias certinhos, com as cenas dos filmes, ele monta de uma forma que na hora que chega no final, você percebe que tipo assim, não tem nada sobrenatural nem nada, esse filme é um assassinato. É tipo assim, os dois caras saíram pra matar a menina, assim, ninguém sabe por quê, nem nada e tal, não sei o quê, mas que a motivação do filme é isso, os dois caras saíram pra matar ela, E na hora que você, tipo, vê as entradas de diário dela, é bizarro, cara. E faz parte do marketing, faz parte do filme. E aí eu vi isso aí, cara, eu falei, não, beleza, agora o filme ficou melhor. Tipo assim, agora os caras fizeram um negócio que levou 20 anos pra ficha cair. Eu achei isso muito doido. Mas o Rec, eu achei que sustentando sozinho, o Rec dá uma surra no Bruce Blair. O Bruce Blair tem o distintivo do pioneirismo.
Ah, Bruce Blair fizeram com $50 também, né?
É.
Gastaram com a câmera, tipo assim, só.
Tem o crédito por isso, tem o mérito por isso. E fizeram um filme muito legal e tudo mais. Mas o negócio do Rec, cara, é que o Rec é magistral, velho. Que filme do caralho.
Sim, e o Rec eles fizeram com uma menina lá, né? A protagonista do filme, ela é conhecida na Espanha. Ela é apresentadora e tudo, além de ser atriz. Então usaram isso no marketing também, né?
Na época. É, tipo, era basicamente se fizessem um filme desse de zumbi com a...
Com Angélica?
Com a... eu não sei se... Eu acho que ela é jornalista, cara.
É, ela é jornalista, alguma coisa assim.
Seria com a... Tipo, com a Patrícia Poeta, sabe?
Porra, já pensou? A Patrícia Poeta correndo de zumbi?
Tipo assim, você vendeu o filme como uma reportagem da Patrícia Poeta... E de repente dá muito ruim e vira um bagulho de zumbi, cara. E você fala, não, que isso, que treta. Que
no Brasil ia chamar gravando.
É, exatamente.
Gravando.
Perderam a chance porque é uma premissa muito simples. E você assiste o filme e você vê que o filme foi simples, cara. Não tem absolutamente nada ali que você fala, pô, impossível fazer isso aí e tal. Não, orçamento de boa, cenário de boa, parte técnica de boa. Perderam o bonde. Podem fazer a versão brasileira, cara.
Tem ali no máximo um efeitinho ou outro ali pra ter o sangue, as coisas, tripa, mas nada muito. Qualquer Zé do Caixão faz.
Exatamente. Velho,
um filme que eu acho que a gente tem que falar, que é quase que uma obrigação, assim, que são dois caras que a gente ainda não falou, cara, que é do Romero e do Argento, cara.
Porra, aí sim, hein?
Então, assim, pô, o Romero criou o filme de zumbi com Night of the Living Dead, né, cara, A Noite dos Mortos Vivos. Que é de 60 e tanto, 68 a 69, não sei, é tipo final da década de 60 ainda. É um bagulho absurdo, assim. E o originalzão, o primeiro, cara, ele é super claustrofóbico e é do caralho o filme. Ele é muito, muito, muito bom, cara. Cara, o Dario Argento, cara, Suspiria e Vermelho Profundo, cara.
O Vermelho Profundo eu não vi, mas o Suspiria é maravilhoso, cara.
Nossa,
Suspiria é outro
cara.
Filme que eu gosto de verdade, cara. É um filme que me marcou, que eu falei, porra, que filminho. E é antigo, né, bicho? É um bagulho que você assiste, você acha que vai ser um troço meio tosco e tal. E é um filme que você assiste hoje e você fala, bicho, é tipo, sei lá, o show do Pink Floyd de 23 anos atrás, que você olha pro negócio. Sim. E fala, velho, neguinho bota um negócio desse agora.
E Suspiria, ainda se eu não me engano, esse ano fez 40, é de 77.
Pois é, isso. Pois é. Eu sei que ele não é nem 80, ele é setentista, mas eu não sei.
Se eu acho que ele fez 40 anos, eu vi em algum lugar 40 anos de Suspiro, eu acho que ele é de 77.
E é um puta de um filme do cara, muito bem lembrado, viu, cara? Inclusive, a gente assistiu esse filme junto.
Sim, assistimos. Na casa do Fabas ou do Clayton?
Foi na casa do Fabas, com certeza. Foi... É, a gente assistiu esse filme junto, que eu lembro que depois que a gente viu... Botaram o trailer, e o trailer é engraçado porque trailers dos anos 70 aí é um negócio meio tosco mesmo. O filme é lindo, mas o trailer é muito tosco, a gente ficou rindo do trailer e tal. Mas o filme, puta que pariu, que obra-prima.
Cara, e um outro filme também, que é um filme bem assim, Hollywood e tal, assim, né, um filme tal, mas que eu acho que ele é super bem escrito, cara. É The Babadook, cara, você já viu?
Eu nunca vi o Babadook, eu sempre ouço falar como referência.
Que é um menininho, não é? Uma criancinha também, aí tem o livro.
E aí no começo o pai bate o carro exatamente quando a mãe ia dar a luz pra ele e tal.
Tinha na Netflix também, fica aí a dica. Não sei se ainda tem, eu vi na Netflix.
Pô, cara, eu acho um filme de horror, assim, tal, super psicológico, sabe? Às vezes, tipo assim, ele não precisa de mostrar muita coisa pra te deixar em bad.
Sim, e filme com criança, né, cara? Filme desse tipo com criança sempre tem um apelinho ali de, sei lá, criança pode ser assustadora e ao mesmo tempo fofinha.
É, é bem intenso, é tipo a Órfã, né, cara?
É, nossa, a Órfã, cara. Entrou até a música no momento.
Entrou até a foda. Música na hora que eu falei.
A Órfã é foda. Eu vi esse filme no cinema, bicho. Ô, louco. Olha, o final dele, você sai também. Ai, caralho. É muito bom também, recomendo a Órfã. É um filme pouco falado, né, cara?
Sim, cara, né? O pessoal não fala muito dele, não. É só porque você falou de criança e pode ser fofinha, e pode ser creepy, e pode ser não sei o quê. Eu lembrei, porra, cara, a Órfã, velho.
Sim, uma outra coisa que eu já tô engasgando com sono. Outro que acho que dá pra recomendar também são a franquia, que né, o pessoal gosta de falar, do The Conjuring, lá, como é que chama lá, o... Caramba, como é que é o nome desse filme? Que tem a Annabelle?
A Invocação do Mal.
Invocação do Mal. Isso, lembrei do nome dele em inglês e esqueci. Invocação do Mal, cara, o primeiro é bom, o segundo é legal também. Eu acho que recomendo aqui, porque a história dos caras é bem legal. Os Warren, lá, os demonologistas. Na verdade, só o cara era demonologista e a moça é médium. Eu acho um gênero de filme, assim, bem legal, cara, assim... É um suspense com um terror. Né? Claro que tem todo aquele clichê do, né, plano negativo, não sei o quê, dá o sustinho da música, né? Zoom. Mas é legal, cara. Eu acho que se você quer ver um filme que não seja tão artístico, mas que seja divertido, vale aí a dica também. Invocação do Mal 1 e 2. Agora vai ter. Teve aí também Annabelle, depois Annabelle 2. Não são tão bons quanto Invocação do Mal, mas estão ali no meio do mesmo universo. Mas recomendo, cara. É muito assustador pra você que gosta de ver filme de galera. Ver filme com a galera é legal, né?
Cara, um filme assustador pra você ver com a sua galerinha, cara, é um filme russo da virada de 2099 ou 2000, não lembro, 2001 talvez. Que é o nosso querido O Elefante Verde, cara.
Porra.
Ziliane Slonik.
É o elefante da Turma da Mônica.
Que. Bom, não é o elefante da.
O Jotalhão.
Da turma. Não é o Jotalhão.
Se eu não me engano, veio no Brasil traduzido como Jotalhão, o filme.
Jotalhão, o filme.
Maurício de Souza Produções apresenta. Uma História Real.
Quem diria que o Maurício de Souza seria o Stephen King brasileiro, né, cara?
Ele é o Stephen King com o Walt Disney, ele é o Stephen Disney brasileiro. Mas como é que é o filme, João?
Cara, é um filme muito bad vibe de prisioneiros de guerra, cara.
Um filme de guerra, mas ele é terror?
Não é de guerra, é prisioneiros de guerra.
Ah, já são prisioneiros, já.
E são prisioneiros sendo torturados e vivendo uma vida horrível.
Puta merda, aí também é foda. Pô, falar nisso, tem aquele bom... Ah, não, eu já ia confundir, isso não era filme, isso era livro. Deixa quieto, vamos falar de filme.
Vocês estão falando de comentário, fizeram o comentário, que é mais pra Hollywood, e existe um Hollywood que é um clássico absoluto, que rende até hoje, e que é um puta filme do caralho. Eu lembro que eu assisti ele não tem muito tempo, foi tipo final do ano passado, reassisti ele, porque é um filme de 80 e poucos pra 80 e tantos, que é absolutamente incrível e é tenso e é bem escrito, e até hoje se assiste, o filme se sustenta e que foi não intencionalmente, mas foi preterido neste dileto podcast, nesse episódio, que é O Silêncio dos Inocentes, cara.
Opa!
É absolutamente espetacular. Sim. Tipo, ele não tem forçação de barra com gore nem nada, rola ali uma violência, assim, porque estão falando de um cara que é canibal, então lógico vai rolar umas violências loucas, mas é uma história tão boa e assim, é um show de atuação, cara, que parece que é neguinho dando aula, saco? Ou é assim que você faz, se você quiser mandar bem nisso aqui, é assim que você faz, é um troço, aquele filme que filme doido, puta que pariu, isso. Bom assim. Não sei se ele chegou a ganhar Oscar ou se chegou perto e tal, não sei o quê. Mas, assim, é obra-prima demais. Filmaço, filmaço, filmaço.
Você chegou a ver o Dragão Vermelho?
Não cheguei a ver o Dragão Vermelho, cara.
Ah, não perdeu muito, não. Não perdeu muito, não.
É mesmo?
Mas, Calinho, como parte do contexto geral ali, da história do Hannibal e tal, é bem legal, mas boa dica, Silêncio dos Inocentes. Filmaço, cara, filmaço.
Lindo de morrer, né? Lindo de morrer. Filmaço mesmo. Realmente,
acho que falamos bastante. Acho que podemos dar um abraço final para todo mundo que tá lá no nosso bate-papo. É, começa aí pelo Twitter. Quem tiver com o Twitter, faça aí. Mandar abraço pra galera da hash.
Eu quero. Eu tô com o Twitter aqui, o fã clube do MC Zóio de Gato tá aqui.
Tá sempre aí, né?
Sempre tá aí com a gente. O Camilo Almeida tá sempre aqui com a gente. O Vitruza, Aspirina Fighter, tá aqui. Perguntou se a gente assistiu o X-Drummer. Eu frago a história de X-Drummer, mas eu não assisti X-Drummer. Eu tenho que ver. Porra, lembrei de um outro filme. É um filme austríaco, do Michael Haneke, Funny Games. É só.
Puta, Funny Games é muito doido. Funny Games é muito doido. É idiota. É um filme idiota, mas é muito doido.
Não tem nada, mas é horrível.
Exatamente.
No sentido bom.
É
tipo a Lily Aldrin, arroba Kagondemas, também está aqui com a gente. Um beijo. O Gui Escuro, H2 Óculos, está aqui. A menina Júlia Teotônio está aqui também com a gente. Um beijo para a menina Júlia. O arroba MuriloRFF está aqui conosco. Um grande abraço. O arroba Adobe Hitley está aqui. Você vê as bostas que a gente cria pela internet afora. Sim. Muito obrigado. Um beijo. A Dani Madri está sempre aí com a gente.
Opa, beijo para Dani.
Mandou aqui mensagens para a gente. Falou que o Mordente é um herói da vida real. O IDF Murilo, que também está sempre com a gente, mandou um abraço. Jimmy Exploder, Master Exploder, enfim, esses são os meninos da hash no Twitter. Vamos passar agora para pro chat?
Vamos pro chat, ó. Hugo Mariani, Diógenes, Alex Pellison, Vitrouza, Adriane Jureg, que é JRG o sobrenome dela, eu gosto de falar
Jureg. É Jureg, né? Justo.
Quem mais? A Darcília, o Adriano Cairo, a Júlia Teotônio aqui também, Leonardo Oliveira, Adriel.
O Adriel Reis. Eu cheguei no mesmo lugar que você tá no chat, olha que loucura.
Que loucura. Carol Lemes. Não, Carlos Lemes, Carol. Desculpa,
o
Carlos.
Lu Sketch ou a Lu Sketch, eu não sei.
Quem mais aqui? Lorena Olaf Forter.
Nosso querido Lorena.
Alisson Menezes.
Beijo pra você.
Beijo, Lorena. Cauê Souto. Quem mais? Matheus Lima. Quem mais? Raul Paiva, Renato Silva, Bernardo Neis, Franklin Pontes,
o GG Memes,
o Malungo mandou, tu que é chato, Daniel, você que é chato, o seu negócio é Malungo, vou te bloquear agora daqui, você tá bloqueado nesse canal. Ah, se fuder, eu tô com sono, vem me xingar de chato. Quem mais? Murilo Rocha, Felipe Pina, Mariana Xavier, quem mais? Ah, e o resto tá repetindo, é todo mundo mesmo.
Nossa, o Murilo Rocha falou que a Bjork falou que ela foi abusada pelo Lars von Trier. Eu não sabia disso. Vocês sabiam disso?
Não sei. Não,
o quê?
Não tô por dentro disso. Mas hoje em dia deve ter sido agora que ela deve ter aproveitado, né? Teve um monte de denúncia aí. Teve aquele negócio lá do cara lá, do Einstein lá. Pode...
Deixa eu ver aqui, cara.
Carlos Viana mandou ele também. Um beijo, Carlos Viana. Renan Mega, John LF Silver, um abraço pra você.
Acusou de abuso verbal e físico. Loucura.
Caramba. Bom, verbal, eu acho que ele tem um monte de casos, assim, né? Ninguém
gosta desse cara. Verbal, sim, ainda mais esse diretor, né? Tipo, já são pai, todo mundo odeia os caras.
Sim. Mas são babacas mesmo. Mas se ele... A Omar Mita, tá dizendo ali o Rafael Andrade. Mas enfim, gente, muito obrigado pela audiência, pela paciência. Agora já... Faltando 15 pra meia-noite.
Gente, posso... Posso fazer uma denúncia?
Pode. Música de denúncia.
Beleza. Então é o seguinte, eu quero denunciar que nesse domingo agora, dia 29, às 8 da noite, eu tô preciso conferir, eu não tô com as informações à mão.
Você não sabe a hora.
Eu não sei a hora, cara, mas eu acho que domingo costuma ser mais cedo. É, mas vai ter stand-up, vai ter pedestal, se você está em BH, mora em BH, é às 9 da noite, nós vamos estar ali no Matriz, Casa Cultural, é porque eu estou tão acostumado com o horário de 8h30 lá do começo, que eu não sei mais o que é o tempo, enfim, então domingão, cara, vai ter eu fazendo umas piadinhas lá, eu espero, Eu vou estar lá, mas talvez não seja engraçado. Mas com certeza vai ter o Elon, que com certeza é engraçado. Com certeza vai ter o Gus Van Sant, que com certeza é engraçado. E com certeza vai ter a Hel Ravani, que também com certeza é engraçada.
Mais engraçado que vocês todos.
Mais engraçado que nós todos. Inclusive, isso aí eu atesto, conheço a palavra da moça. E, cara, aí vai ser muito doido, velho. Domingão, 9 da noite, cola lá, cara. Tipo assim, não tem desculpa. Pai, tem faculdade. Por que faculdade funciona domingo? Nenhuma faculdade funciona domingo.
É, e é cedo. Vai acabar de boa ainda. Dá pra você ir embora, tranquilão.
9 horas, dá pra ir tranquilão. Então, assim, compra antecipada, tá rolando no Simpla. E no Simpla, se eu não me engano, tá saindo a R$10 já, com a taxinha de conveniência deles lá. E na porta é 15. E é isso, cara. Se você, por acaso, estiver em BH agora, nesse fim de semana, ou se você mora aqui, ou se você, por acaso, foi largado no aeroporto de Confins, vai andando, colou um terminal igual do Tom Hanks lá.
Ah, nem me lembro esse aeroporto, cara. Nossa.
Tá, dá um chego lá que vai ser doido. 4 comédias e é isso. Tipo assim, eu garanto 75% do elenco, 25% que sou eu não garanto.
Muito bem, então vai lá.
Cara, eu queria muito que alguém que não fosse no show, chegasse lá e chamasse Mordente, falasse assim: Mordente, eu não vou poder ir no show, não. Aí o cara, pô, cara. Aí o Mordente falou assim: pô, cara, mas por que você não vai, cara? Tipo, você já tá aqui na porta. Aí o cara falou assim: é porque eu morri há 3 anos. E vai sumir na frente do Mordente em homenagem ao episódio de hoje.
Seria ótimo alguém fazer isso, cara. Vai de preto, com o olho pintado, assim, de preto. Bem gótica e feiticeira. E dá esse sustinho no Mordente.
Acho top.
Acho que seria legal.
Mas cola lá. Então, assim, acho que a gente pode encerrar com esse jabazinho aí. Domingão, dia 29, no Matriz, Casa Cultural, Guajajaras 1353. Tá do lado do Conjunto JK, ali perto da Igreja Evangélica e tudo mais. E 9 horas da noite, R$15 na porta, R$10 antecipado. E eu talvez seja engraçado, e o Ilan, o Gus e a Hel com certeza serão engraçados. E é isso aí, um grande beijo. Todo mundo que vocês citaram aí, um grande abraço. Eu tô finalizando a minha faxina, o timing foi perfeito. Eu vou tomar um puta de um banho agora e uma cervejinha. E é isso aí. Um grande beijo pra vocês, meninos.
Ah, abre essa cerveja, jogue no seu corpo e tome banho com ela, cara.
Eu tô pensando exatamente nisso, cara. Eu tô tão desgraçado da minha cabeça que depois desse calvário aí.
Vamos todos fazer um jogo perigoso.
Cara, eu vou te falar, tipo, eu já bebi bastante hoje, eu pretendo beber até bastante mais, porque beber até morrer, essa é a única solução, cara.
Eu pretendo fazer isso amanhã. Amanhã me segura, meu filho.
Que bom que a gente tá na mesma página. Então é isso aí, eu completo aqui com a minha despedida. Um grande beijo pra todo mundo, grande, excelente noite, sextou, sabadou, domingou, e é isso aí. Vejo vocês lá no Matriz.
É isso aí, minha gente.
Então agora que entra o tchau-tchau do Gerd Wenzel.
Entra.
Vamos lá.
Mas podia ser a versão terror, né? Pra ser diferente.
Porra.
Como seria?
Tchau.
Muito triste, porque estou morto.
Decrépito. Decrépito. De volta na próxima semana.